Oi pessoal, aqui é Kani, sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias do Ogro. Hoje eu vou falar sobre as notícias do dia 14 a 20 de janeiro. Na semana passada, a Blizzard divulgou o cronograma oficial da liberação da Raid Fundição Rocha Negra. Primeiro vai ser liberado o modo normal e heróico, depois o modo mítico e por último o localizador também em alas, então até o localizador não vai sair todo de uma vez. No dia 3 de fevereiro vão ser liberados o modo normal e o heróico, mais um chefe de mundo, o Rukmar, lá em Agulhas de Araque, que vai dropar uma montaria. Então, caçadores de montaria já fiquem de olho. No dia 10 de fevereiro vai ser liberado o modo mítico da raid. E no dia 17 de fevereiro vai ser aberta a primeira ala do localizador com três chefes. No dia 24, a segunda ala do localizador vai ser aberta, também com três chefes. No dia 10 de março, a terceira ala do localizador vai ser aberta com mais três chefes. E só no dia 24 de março, o último chefe da raid, que é o Mão Negra, que é um dos Warlords, vai ser liberado. Essa última parte vai ter um boss só, assim como o Mal Imponente, que a última ala é só o Imperador. O localizador vem depois como uma forma da Blizzard de premiar os jogadores que se empenham mais em fazer o conteúdo de raid, em fazer o conteúdo PvE. Então faz sentido a Blizzard liberar primeiro para a galera que realmente está correndo atrás de fazer o conteúdo e de se equipar, e o localizador chega depois para a galera que faz para ver o conteúdo e não porque realmente tem uma progressão. Então faz bastante sentido isso até. A gente achava que a raid viria junto com o patch 6.1, o que não é verdade. O patch vai vir depois da raid, provavelmente, o que é uma coisa muito boa, porque patch é aquela coisa maravilhosa, cheia de bug, que todo mundo adora. E colocar a raid disponível no mesmo dia do patch ia fazer muita gente ficar louca de raiva porque não consegue raidar e trava a progressão porque o patch tá bugado. Então foi bom dessa vez, pelo menos, a Blizzard ter pensado nisso. Falando em patch 6.1, ele ainda não tem data para ser liberada, data oficial, ninguém divulgou nada ainda, a Blizzard não falou nada sobre dia. Eu suspeito que seja mais ou menos o meio de fevereiro, porque vai dar um mês mais ou menos de PTR. E agora eu vou trazer mais algumas novidades que eu não falei no vídeo anterior do que chega no patch 6.1. Tem muita mudança na guarnição, muita coisa que vai facilitar bastante a vida e os rendimentos até de todo mundo. A partir do novo patch, você vai poder trocar a música que você escolhe enquanto está na sua guarnição. Ou seja, você não vai precisar mais ouvir a música de sempre na sua guarnição, o tema da aliança para quem joga na aliança ou o tema da horda para quem joga na horda. A Blizzard vai disponibilizar uma espécie de jukebox com uma série de músicas para você escolher qual delas vai tocar na sua guarnição. Então a gente vai ter uma lista enorme de músicas que já estão presentes no jogo, são músicas tema do jogo, músicas de cenário, de taverna. E também, além dessas músicas base, você vai ter alguns itens para acrescentar músicas à sua playlist. Então, quando você chegar na guarnição, você vai poder escolher qual é a música que você quer que fique tocando de fundo enquanto você estiver lá. Muita gente estava esperando que fosse tipo uma rádio, que você pudesse colocar músicas externas, músicas de fora do jogo, para tocar enquanto você estivesse por lá, mas não, são músicas pré-definidas. Você só não vai precisar ficar escutando sempre a mesma trilha, porque muita gente está passando bastante tempo na guarnição e pode ficar meio monótono você escutar a mesma música o tempo inteiro. Além disso, vai ser incluído um novo vendedor na guarnição para você comprar itens com recurso da guarnição. Ele vai vender itens tipo um rush de ordens de serviço, que você compra a aceleração de 5 ordens de serviço, ou então um item que mude a habilidade de um seguidor, ou um item que habilita uma diária extra que te dê 800 cristais de Apexis. A gente vai ter novas missões para as profissões também, e mudanças em profissões como alquimia. A gente vai ter um novo Berloque de alquimia, mas os transmutes que vão voltar, os alquimistas vão poder começar a produzir sangue selvagem, o que é muito bom para o mercado, porque o preço do sangue selvagem tá lá em cima. Tá, talvez quem vende sangue selvagem não vai achar isso tão legal, mas no geral é bom. Eu mesma tô tentando fazer um daqueles itens para aumentar o nível de item do meu Berloque, das cartas de Negra Luna, E não tô conseguindo de jeito nenhum juntar o sangue porque eu não tenho celeiro. É meio difícil isso, eu só tô tendo que comprar ele com o espírito primeiro, tá demorando eras. Então vai ser bom, e eu também sou pobre, não tem hoje, eu não vou comprar na casa de leilão, não adianta falar pra eu fazer isso. Então vai agilizar muito a produção desse tipo de item para as profissões que têm esses upgrades todos. Também vai ser possível dar upgrade nos equipamentos em mais um tier, nos equipamentos de craft. Eu acho que é por isso que eles estão tentando dar essa balanceada na oferta do sangue selvagem. Além disso, vai ter uma melhora nos modelos dos personagens, nos novos modelos. Alguns deles estão bugados, por exemplo, o modelo de elfo noturno, ele corre de um jeito muito esquisito. Outros estão simplesmente feios mesmo, tipo, tem umas humanas com umas caras muito feias, as gnomas estão com caras de emburradas o tempo inteiro. Então eles vão fazer pequenos ajustes nos modelos novos para eles ficarem mais bonitos do que já são. Então, é basicamente, eles vão mudar algumas coisas em animação e nos rostos. O que eu vi que deu muita diferença foi a gnoma, que ela tá com a cara muito emburrada e ela vai ficar só séria. E a humana também deu uma mudada enorme na expressão. E vai dar uma diferença boa pra quem joga com esses personagens, principalmente. No vídeo anterior eu tinha falado que com a continuação da missão do Anel Lendário, a gente iria receber um seguidor lendário como recompensa. Esse seguidor, na verdade, é uma seguidora, é a Garona. E pra quem não conhece essa personagem, nem porque ela é importante, nem tem ideia de porque justamente ela vai ser uma seguidora lendária, a gente contou a história dela no site, no WoWGirl. É uma história bem interessante. Os jogadores da Horda encontraram com ela no Cataclisme, mas não vê muito ela no jogo. Eu recomendo bastante a leitura, porque é uma história super legal, vai dar um outro ânimo conhecer a história daquela pessoa que vai começar a te acompanhar. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito da história do jogo, mas pra mim isso faz toda a diferença no jogo. Então eu convido vocês a ir no site ler, o link tá na descrição do vídeo. Pra comemorar os 10 anos de World of Warcraft, a Blizzard mandou um presente físico pra alguns jogadores. Eles começaram a chegar no correio, nas casas do pessoal, na semana passada. O presente é uma miniatura daquela estátua de orc montado num lobo que fica na sede da Blizzard. É uma estátua de cobre e bem pesada, bem cheia de detalhe. E a Blizzard mandou essa estátua para os jogadores que criaram suas contas de World of Warcraft em até 60 dias depois do lançamento do jogo e não pararam de pagar por motivo nenhum, em hora nenhuma, nesses 10 anos. Então, se você comprou o World of Warcraft assim que ele foi lançado e pagou os 10 anos sem parar, você ganha o presente. Eu acho que não teve tanta gente assim. Muita gente que falhou um mês ou dois, ou então que comprou outra conta e começou a alternar a conta, ficou super chateado porque não recebeu. Mas eles tinham que fazer algum requerimento, eles tinham que cortar essa quantidade de alguma forma, porque senão eles iam fazer a estátua pra sempre. Tem muita gente triste porque acha que tinha que receber e não recebeu. Tem muita gente que recebeu e tá vendendo no eBay, veja só. Eu acho que é muito complicado isso porque ninguém imaginava que a Blizzard poderia fazer. Foi uma gentileza que eles fizeram, na real. E só deu briga porque o povo descobriu que tinha. Ninguém pediu presente por pagar 10 anos antes, sabe? Eu não conheço ninguém que tenha recebido a estátua, também não ouvi falar de ninguém aqui no Brasil que tenha recebido. Se você conhece alguém que ganhou essa estátua por aqui, conta pra gente nos comentários, a gente quer ver mais fotos, mais do que as que já estão publicadas por aí. Eu suspeito que a Blizzard não vá fazer isso de novo por causa de todo o choro que deu. Eu achei legal, bem legal. Eu queria ganhar uma, mas ok. Na semana passada, assim que o MMO começou a trabalhar nos arquivos do PTR, o pessoal descobriu um novo tipo de conta que chamava Veteran Edition nos arquivos do jogo, que é uma conta que tem basicamente as mesmas restrições da Starter, que é a edição de teste do jogo, gratuita, mas com esse nome de Veteran que dava a entender que era para jogadores antigos ou jogadores já estabelecidos. E por isso muita gente passou a especular sobre a possibilidade do World of Warcraft vir a se tornar free to play. Eu fiz um post comentando essa especulação e falando os sinais de que poderia ser, os sinais pelos quais isso não faz sentido, e o link desse post está na descrição do vídeo se vocês tiverem curiosidade de ler. Mas alguns dias depois, com todo o bafafá que apareceu, o Bastião que foi nos fóruns oficiais e explicou que a Veteran Edition nada mais é do que uma forma dos jogadores que já compraram o jogo e pagam a mensalidade e param de pagar a mensalidade possam entrar no jogo de alguma forma. Porque hoje, se você nunca pagou, você pode entrar na sua conta Starter e jogar o quanto você quiser, o tempo que você quiser. Claro que você vai upar até o nível 20, tem várias restrições, mas você pode entrar no jogo. E se você já comprou o World of Warcraft e parou de pagar a assinatura, você não consegue nem logar. Aí eles fizeram essa conta como uma forma de permitir que as pessoas logassem nas suas contas de alguma forma. Como ela tem as mesmas limitações da Starter, você não vai poder logar no seu personagem de nível máximo, você só vai poder entrar em personagens de nível 20 ou menor. Então, se você não tem um personagem de nível baixo, provavelmente você vai ter que criar um novo. Ele vai te deixar entrar em uma guilda só se você já tiver um personagem naquela guilda. E fora isso, são os mesmos limites da Starter. Você não pode ter acima de uma quantidade X de ouro, você não pode falar com as pessoas a não ser que elas falem com você primeiro ou você tenha elas na lista de amigo. Não pode entrar em guilda que você não tem um personagem. Não pode falar, você tem limite de vezes que você pode falar nos chats gerais, mas pelo menos você vai poder entrar em contato com o pessoal e passar um tempo no jogo, upando alt, testando classe nova em nível baixo. Eu acho que é bem interessante, e eu não entendo sinceramente por que não podia logar de forma alguma, sendo que a Starter tem um sistema com limitação. E também é meio lógico, você entra lá, você começa a conversar com seus amigos, e quer fazer algum... eles te chamam pra fazer alguma coisa no seu personagem de nível máximo. Você vai colocar tempo de jogo pra poder falar com eles e poder fazer o conteúdo com eles. Isso deve chegar no patch 6.1. Eu ouvi gente falando que já tá funcionando, mas eu não tenho certeza. Eu não testei. Se você tem uma conta inativa, vale testar. Se não tiver funcionando ainda, vai chegar no patch 6.1. Pra terminar, a Blizzard divulgou ontem o lançamento de um pacote de pioneiro de Heroes of the Storm. Ao comprar esse pacote, que custa R$70, R$69,90 na verdade, você vai receber 2.500 de ouro, o que pro Heroes of the Storm é muito ouro, 3 heróis liberados, a Tyrande, o Rainer e o Diablo, e mais 3 skins, uma skin para cada um, skins especiais pro pacote de pioneiro, a montaria Ciberlobo Dourado, que provavelmente vai ser exclusiva do pacote de fundador. E a parte polêmica, se você não tem acesso ao beta, ao comprar o pacote de fundador, você vai comprar o seu acesso ao beta. A Blizzard não vai deixar de liberar o Heroes of the Storm, o acesso beta, nas outras contas de forma gratuita, como eles já vinham fazendo desde sempre. Essa é só uma forma de, se você quer jogar rápido e não quer esperar a sua key chegar e quer aproveitar pra ter esses heróis liberados já sempre, você compra o pacote e começa a jogar na hora. Tem gente que diz que achou o preço caro pra esses heróis, tem gente que diz que se você for comprar os heróis separados, sai mais caro do que esse pacote, então ele pode compensar bastante. Pra quem pretende jogar muito, ele pode compensar principalmente pelas skins e pelo lobo, que eu imagino que vão sim ser exclusivos de quem comprou esse pacote de pioneiro, porque geralmente esse tipo de pacote funciona assim. Eles dão alguns itens exclusivos para quem compra antes. E não é uma prática incomum. A Blizzard nunca fez isso, mas cada vez mais as empresas têm feito esse tipo de pacote de pioneiro, pacote de fundador, em casos de empresas menores, para financiar o jogo, por exemplo. No Steam a gente vê muito isso com aqueles acessos antecipados, que você compra o acesso antecipado e joga o jogo no beta ou até mesmo no alpha. Ou no caso da Blizzard, só pra ganhar mais dinheiro mesmo. Acho que pra eles não tem muita explicação além dessa, não. Você já pode comprar o pacote de pioneiro em reais mesmo pela loja oficial da Blizzard. O link com o post explicando tudo isso certinho e o link pra loja também tá na descrição do vídeo. Por hoje é só, se vocês gostaram do vídeo, não deixam de dar aquele joinha super esperto de sempre, compartilhar o vídeo com os amigos, e se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira ver no resumo, se vocês quiserem que eu coloque algum quadro a mais, é só deixar nos comentários também, seja aqui nos comentários do YouTube, ou do site, ou do Facebook, ou mandando um e-mail pra gente, enfim. É fácil falar com a gente, só não deixa de mandar o seu recado. Tchau, tchau e até a próxima!